Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é Fernando Vasconcelos, presidente do Conselho de Administração da empresa Águas da Região de Aveiro. Estamos a viver dias que são especiais. Por estes dias assinala-se o Dia Nacional da Água, uma referência para o dia 1 de outubro, e não é, creio eu que não é, digamos assim, aleatório este referencial, uma vez que se gera aqui a transição do verão para o inverno, havendo aqui a fase mais curta das reservas de água, dos reservatórios de água. Pergunto-lhe, e com esta atualidade que temos também nesta questão do Dia da Água, se este nível mínimo esperou pela transição para o outono, ou se desta vez veio mais cedo, não é?
Boa tarde a todos, e antes de mais também agradecer a oportunidade de contactar diretamente, enfim, com as pessoas e com os ouvintes da Rádio Terra Nova. De facto, em Portugal existe esta comemoração do Dia Nacional da Água, que está associada àquilo que no ciclo hidrológico se considera o fim do período de estiagem e o início da época das chuvas, e portanto correspondia também naturalmente à altura em que os níveis de armazenamento nas albufeiras ou o volume de água nos rios enfim, atingia níveis mais baixos, porque é o fim do período de facto de verão e de chuvas baixas no nosso clima. Isto são sempre fenómenos de caráter estatístico, ou seja, no dia 1 nunca seria, ou podia ser, mas por coincidência, o dia em que os níveis estavam mais baixos de armazenamento. Só que isto, sendo fenómenos estatísticos, de facto vai variando de ano para ano, e depois o resultado são estes valores que acontecem com a maior frequência e que correspondem de facto a esta época do ano. Aquilo que me questiona tem a ver com o facto de nós verificarmos que realmente tivemos um período e vivemos um período de seca extrema e, portanto, genericamente os níveis de armazenamento das albufeiras no país genericamente estão mais baixos ainda do que seria habitual nesta época do ano, estão mais baixos há algum tempo. A questão é que não tem, e as pessoas conseguem observar isso, ou seja, ainda hoje prevê-se uns chuviscos, mas muito ligeiros na nossa região, que não vão ser suficientes rigorosamente para repor nenhum nível de nenhuma albufeira ou sequer ver variação de caudais nas nossas linhas de água, o que significa que provavelmente o nível mais baixo nem vai ser no dia 1. E de facto, se não começar a chover de forma mais convincente, mais regular, possivelmente vamos assistir ainda a um agravar dos níveis e provavelmente não estamos ainda nos níveis mínimos. Não é isso que as pessoas esperam. E, portanto, de facto, o que a gente espera é a regularidade dos fenómenos climáticos e que não tenhamos de enfrentar situações extremas. Enfim, efetivamente, temos, não é situação única. Eu recordo que em 2017 tivemos aqui na região problemas gravíssimos associados aos incêndios a seguir a um período também de seca extrema. A situação é um pouco pior este ano do ponto de vista real, em termos, enfim, daquilo que é o nível de seca e de água nos solos, mas aqui na nossa região de Aveiro, nós conseguimos, do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade de água para as atividades humanas, para o consumo das pessoas, para os consumos das empresas, para a atividade económica, nós conseguimos efetivamente dar garantias às pessoas e conseguimos manter os sistemas em funcionamento de forma fiável.
Tem apresentado ou tem-se apresentado de facto este quadro, e o que é que o explica? Como é que se explica? Há maior capacidade de armazenamento, as fontes não estão tão exauridas,
enfim,
há vários planos de captação.
É assim, a situação, repare que já houve esse alerta para muitas regiões do país em 2017, depois a situação melhorou um pouco e este ano temos uma situação de facto muito grave do ponto de vista de seca. Há muitas regiões do país e muitos sistemas que estão com dificuldades enormes. Aquilo que permite ter esta confiança e transmitir confiança aos cidadãos aqui da região e que são servidos pelos sistemas da IADRA é, pura e simplesmente, o trabalho continuado que foi sendo feito ao longo dos anos, quer pela IADRA, quer pelos municípios aqui da região. Portanto, eu recordo que a própria ADRA, enfim, é uma empresa que pertence ao Grupo Águas de Portugal e aos municípios, portanto é uma empresa de capitais inteiramente públicos, mas quando foi formada já havia a percepção de que era necessária uma escala na região que permitisse, enfim, analisar e intervir nos problemas de saneamento básico, água e saneamento, de forma a manter os investimentos que fossem necessários para garantir um serviço seguro às pessoas. Do lado dos municípios, foram feitos grandes investimentos nestes últimos anos também, num projeto de grande dimensão que permitiu aumentar a capacidade da grande origem de água, que é no rio Vouga, na zona do Carvoeiro, que penso, enfim, é do conhecimento geral, portanto, com uma estação de tratamento nova e uma nova capacidade para o sistema, e o sistema foi geograficamente estendido. Havia zonas aqui da Ria de Aveiro que não tinham acesso ao sistema e hoje têm. E, portanto, no fundo, tudo isso traduz estudos, traduz planeamento, antecipação das situações e uma capacidade, enfim, de antecipar realmente as necessidades, analisar as necessidades e a procura que é necessário satisfazer por parte das pessoas e das empresas e criar infraestruturas capazes de responder a essas situações. Há um ponto muito importante, e eu estou a falar muito sem me fazer muitas perguntas, mas se me permite, há um ponto muito importante neste processo, que não é só, de facto, gerir do ponto de vista de planear e investir e alocar recursos para conseguir ter novas redutoras, novas origens, novas reservas, mas é também, por isso simplesmente, do outro lado da equação, do lado daquilo que a gente designa de eficiência hídrica.
Da poupança.
Da poupança.
E da
exatamente.
E das perdas, do combate exatamente. Às perdas. Nós já iremos então detalhar exatamente. Um pouco mais, ainda voltando a esta questão do planeamento, o trabalho que tem sido feito. Portanto, deduzo que, em termos de planeamento, já houvesse aqui uma certa noção de com as alterações isto iria exigir e vai continuar a exigir estruturas dimensionadas para esse tipo de exigência. Isso hoje ainda continua a ser válido? Há procura por novas formas de captação, de armazenamento, para a pensar a 5, 6, 10 anos, 15 anos?
É exatamente assim. Ou seja, nós temos de ter um trabalho constante de avaliação e são sempre exercícios de projeção, são sempre exercícios de estimativas que são feitas com base no melhor conhecimento que os técnicos têm, mas nós procuramos ter sempre uma projeção daquilo que será o crescimento da procura, o crescimento dos consumos, quer por parte, como refiro, das famílias, quer por parte do tecido empresarial. E aí temos, enfim, sempre um exercício que é feito com base em cenários que estabelecemos e em que temos fenómenos contraditórios, como conhecem os ouvintes e as pessoas que vivem aqui na região. Portanto, por um lado, do ponto de vista da demografia, o que temos assistido é a uma estabilização ou mesmo uma diminuição da população, o que numa projeção a médio prazo levaria, enfim, a uma situação eventualmente de menores consumos. Na prática, existe uma outra vertente, que é o desenvolvimento das atividades económicas e de turismo, que traz para a região, para as empresas, que traz para a região, enfim, mais procura de água. E, portanto, é desse exercício conjugado, que é feito em conjunto, também com o planeamento que é feito nos próprios municípios, é desse exercício conjugado que a gente determina se tem capacidade de manter a segurança do abastecimento de água ou não, e fazemos investimentos ou não. Neste momento, de facto, portanto, esse exercício é constante, nós continuamos a estender as nossas redes, portanto, esta região do ponto de vista de água, saneamento era uma situação diferente, mas do ponto de vista de água estava relativamente bem dotada. Mas nós continuamos, e neste momento os nossos planos, é levar o sistema de abastecimento às zonas mais fronteira e mais montanhosas da região que a Adra serve, e portanto estou a falar das zonas de facto interiores de Águeda, interiores de Verde Voga, em que nós temos feito alguns investimentos para conseguir estender as redes de abastecimento de água e levar a água a situações que ainda existem, muito precárias, de sistemas com muito pouca capacidade.
Onde a rentabilidade não será a maior, mas onde o serviço social é o determinante, não é?
Sim, exatamente. Ou seja, são zonas que nunca tiveram, enfim, atenção do ponto de vista de dotar sistemas de capacidade. Portanto, nessas zonas as origens de água são sempre muito precárias, são minas, são pequenos furos que, numa situação como a atual, tem tendência, de facto, a falharem e a secarem no
período. Porque estão a um nível que não é o nível mais...
E a própria estrutura dos solos, a estrutura do subsolo, também são estruturas em que não existe armazenamento de água pelas suas características hidrogeológicas. E, portanto, é necessário investimentos, de facto, em que nós, enfim, aparecemos e acabamos por ter uma capacidade que uma junta de freguesia ou uma estrutura de pequena dimensão e recursos não tem capacidade de resposta. Portanto, isto para lhe referir que, mesmo na região de Aveiro, nós continuamos a expandir os sistemas e as redes de abastecimento, de facto, para zonas onde existe o compromisso, desde o início da IADRA, que nós, enfim, temos uma determinada área geográfica onde devemos levar o serviço às pessoas e às empresas, para além do raciocínio económico. Porque aquilo que referiu é inteiramente verdadeiro. Ou seja, existe aqui um exercício de solidariedade regional.
Ou de coesão, não é?
Sim, porque a zona litoral, obviamente, é uma zona de mais recursos económicos, mais pessoas, mais capacidade. E, portanto, na prática, os sistemas acabam, no seu conjunto, por ser sustentáveis do ponto de vista económico-financeiro, no seu conjunto, sendo que os sistemas pequeninos, os sistemas isolados de aldeias mais montanhosas, obviamente, são sempre deficitários e serão sempre. Mas este exercício é feito também aqui, a escala é importante, ou seja, tem que ter uma escala que lhe permita fazer essa equação.
Uns suportam os outros, no fundo.
Necessariamente. É essa a realidade. Quer as pessoas tenham essa percepção ou não, é essa a realidade.
E prospeção de novas captações, existe esse trabalho?
É constante esse trabalho.
E há boas surpresas por aí ou não?
Nós aproveitamos, no fundo, o conhecimento acumulado de anos nesta região, onde existe um aquífero de grande relevância a nível nacional. Eu acho que as pessoas conhecerão isso, ou seja, existe aqui um aquífero do Cretácico, que foi muito estudado pela Universidade de Aveiro, e nós conseguimos ter o apoio, enfim, de um dos maiores especialistas em hidrogeologia que existe a nível nacional, que é o professor Marcos da Silva. Deixo-lhe aqui, enfim, publicamente esta referência. E nós continuamos a ter o apoio e o conhecimento dele para otimizar as captações que nós vamos gerindo e que são um pouco espalhadas aqui pela região e de características diferentes. Aquilo que eu posso dizer é que, de facto, o nosso sistema baseia-se em dois tipos de origens muito diferentes, ou seja, temos grandes origens superficiais, cuja gênese está exatamente num exercício de proteção do ambiente e dos recursos, em que houve um investimento muito grande em fazer essas captações superficiais, exatamente para proteger os aquíferos e para que eles sirvam de reserva futura. E refiro-me à grande captação que já referi nesta entrevista no Rio Voga, no Carvoeiro, e que tem sido objeto de melhoria constante. Refiro também que nós, como saberão, a nossa área de responsabilidade abrange a norte ao VAR e a sul vai até, estende-se até Vagos. De facto, em Ovar nós temos também uma contribuição substancial do sistema da Águas do Douro e Paiva, que é uma empresa também do universo Águas de Portugal, em que tem uma grande captação no rio Douro e com, enfim, enormes estações de tratamento. E, portanto, nós temos aqui esses dois sistemas com origem de água em alta e origens de águas superficiais devidamente tratadas e devidamente acompanhadas. Depois temos um conjunto de origens de furos de vários tipos e temos também duas origens, enfim, a baixa de aquíferos em baixa profundidade, minas, aqui na zona, já estão no município de Vagos, mas são sistemas que existiam já associados ao sistema de abastecimento de água Aveiro, e refiro-me às minas das Castelhanas. De facto, temos vários tipos de origens. Onde nós temos tido um estudo sistemático de renovação dessas infraestruturas que captam a água nos aquíferos, e que é sobretudo um exercício que tem a ver com a fiabilidade do abastecimento, ou seja, quando eu publicamente, ou a IADRA publicamente, afirma que as pessoas devem ter confiança porque, enfim, a água não vai faltar e nós temos sistemas, também por trás está esta conjugação das origens superficiais que temos e de um conjunto de captações que mantemos e investimos permanentemente para as manter em bom estado de funcionamento.
São, ou seja, sistemas complementares?
São. Porque um furo deste género, são furos de grandes dimensões, são grandes investimentos. Um furo deste género equipado custa seguramente umas centenas de milhares de euros, um único furo. E, de facto, eles têm uma duração que é limitada e, portanto, têm, enfim, duram 10, 20 anos, 25 anos. E nós temos feito o acompanhamento e a renovação, sempre suportados em estudos especializados em hidrogeologia e águas subterrâneas, como já referi, e, portanto, temos esse acompanhamento permanente para garantir que conseguimos responder às necessidades.
Há aqui também uma realidade que se colocou nestes últimos meses e que tem a ver com o caso da Nadia, que estava fora, ou está fora do sistema, está com algumas dificuldades, tem estado à procura ali de algumas soluções, aprofundar os seus próprios furos. Pergunto-lhe até que ponto é que já surgiu ou pode vir a surgir um alargamento da Adra. Uma empresa como a Adra poderia ter ajudado a Nadia a evitar problemas?
A resposta necessariamente é afirmativa. Porquê? E nós ainda ontem tivemos uma reunião interna em que tivemos, enfim, a refletir sobre a questão da dimensão dos sistemas de abastecimento. De facto, um sistema de abastecimento ou um sistema de águas residuais, drenagem e tratamento de águas residuais, exige atualmente elevadíssimos investimentos. Para as pessoas terem uma ideia, nós aqui na região, só a IADRA, tem investido ao longo dos anos em que foi criada, e portanto já vai mais de uma dúzia de anos, nós temos investido mais de 10 milhões de euros por ano em novos sistemas. Isto é muito dinheiro, ou seja, nós de facto, para lhe dar, enfim, um panorama mais recente, dos últimos anos, nós investimos, este ano vamos terminar com 14 milhões de euros de investimento, o ano passado foram 14 milhões, há 3 anos foram 17 milhões de investimento. E, portanto, se as pessoas tiverem uma noção do que é a dimensão de um município isoladamente, ou seja, nenhum dos municípios isoladamente que faz parte da IADRA, teria capacidade, de facto, de enfrentar a dimensão dos problemas de forma isolada. E, portanto, as necessidades de investimento são tão significativas nas infraestruturas de água e saneamento, ou seja, a tendência, porque nós, enfim, vivemos rodeados de água, particularmente aqui na Ria, e há a tendência a pensar que, pronto, é tudo muito simples, porque a água cai do céu. Efetivamente, nada há mais afastado da realidade do que isso. E, portanto, são infraestruturas, de facto, muito caras, são infraestruturas enterradas. E, portanto, é preciso capacidade, quer no exercício de planeamento que já falámos nesta entrevista, quer depois capacidade de investir e gerir toda essa capacidade de investimento. E isso exige estruturas especializadas. Nós, na IADRA, somos 270, números redondos, e são 270 pessoas que só trabalham na água e no saneamento. Ou seja, temos uma equipa que de manhã à noite, e o de manhã à noite são 24 horas por dia, portanto, os nossos colegas, enfim, andam no piquete à noite, andam a resolver problemas ao fim de semana, dia 24 horas. E, portanto, isso exige, de facto, equipas dedicadas, nenhum município isoladamente. Claro que não estou a falar, enfim, dos 3 ou 4 municípios no país que, enfim, Lisboa, Porto, que têm dimensão que isoladamente terão capacidade para resolver os assuntos. Os outros municípios, e daí a relevância também do pensamento estratégico, porque não é por acaso que se chegou, enfim, aos sistemas regionais de abastecimento de água, aos sistemas regionais de saneamento, o velho projeto da Cimerria e o velho projeto do Carvoeiro, que já referi mais que uma vez. E, portanto, isso exige um pensamento estratégico e foi o pensamento que existiu na região da Aveiro.
Mas a Adra teria capacidade para prestar esse serviço?
Necessariamente, desta forma, de forma necessariamente, necessariamente que temos demonstrado que sim. Ou seja, nós temos uma capacidade que não tem comparação atendendo, enfim, aos recursos, ao conhecimento, à capacidade de planeamento que temos.
E houve alguma abordagem nesse sentido? Houve alguma abordagem nesse sentido até ao momento por parte ou da Anadia ou da própria CIRA?
É assim, como sabe, a CIRA tem, engloba um conjunto de municípios que também engloba a Anadia. E, portanto, isso são perguntas interessantíssimas para uma entrevista a ser feita
ao Presidente da CIRA
e ao Presidente da CIRA. Agora, aquilo que a IADRA verifica é que, de facto, existe essa experiência coletiva de resolver os problemas coletivamente. E eu cinjo-me à questão da água e do saneamento,
portanto,
mas não é exemplo único.
Vasconcelos, até para atalharmos caminho, o que pode fazer, se calhar, enquanto presidente de uma empresa com estas características, é, se tivesse que dar um conselho, o conselho está à vista, não é?
Sim, não tenho dúvida nenhuma, desde logo pela dimensão e pela capacidade, e os resultados também estão à vista, portanto.
E o problema por aí seguramente ficaria mais resolúvel. Esta questão dos consumos, de que ia falar há pouco, tem sido uma, quase diria, uma bandeira, porque o que têm feito é investir em monitorização, tentar perceber onde é que há as tais perdas e anualmente ir explicando às pessoas que os níveis de poupança estão a ser, de facto, cada vez maiores. Isto significa que se está a conseguir menos perdas. Para chegar onde, ao certo?
Bom,
isto ao nível zero dificilmente se vai conseguir chegar.
Não é possível. Não existe. Não existe, e mais. Cada sistema, e aquilo que vai ouvir por parte da IADRA é assim, cada sistema tem aquilo que a gente designa no setor como um nível económico de perdas. O que é que significa? Significa que, de facto, quando eu intervenho ativamente numa política de aumento de eficiência e de ter menos perdas, eu invisto em gestão, invisto em equipamentos. As pessoas já ouviram falar que a gente, no fundo, tem a rede toda setorizada, ou seja, repartimos a rede toda. Nós temos 4 mil quilómetros de rede sob nossa gestão. Não deve haver alguma entidade gestora a nível nacional que tenha sob sua gestão 4 mil quilómetros de rede de água. É muito extenso. Nós, para lhe dar um exemplo, o maior sistema de abastecimento, que é a PAL, tem 1.800 quilómetros, salvo erro. Ou seja, nós estamos a falar, e eu estou a falar aqui em nome de um sistema que é um sistema de enorme dimensão.
Disperso, sobretudo, não é?
Disperso e de grande dimensão. Ou seja, nós temos... O que é que nós fazemos? Nós temos de medir para conseguir gerir. É uma coisa que todos conhecem e é verdadeira. E, portanto, houve aqui um período significativo de tempo em que tivemos de equipar todos os 4 mil quilómetros de rede, dividir a rede em setores e colocar sistemas que a gente designa de macromedição, no fundo são grandes caudalímetros, ligados a sistemas de telemedida e, portanto, nós temos permanentemente, em tempo real, nos nossos serviços, informação do que é que está a passar em, enfim, mais de 200 pontos desta rede extensa.
Portanto, falamos de uma espécie aqui de sensores?
Sim, sensores.
E isto é telegestão à centralidade, sim, nesta informação?
Tem de haver, e tem de haver também um trabalho constante de olhar para essas questões e de tomar decisões. Porque hoje em dia, como existe um grande mediatismo à volta desta questão, e ainda bem que existe, que é uma questão extraordinariamente importante, também há a ideia de que isto é apenas uma questão de comprar soluções, comprar sistemas informáticos, comprar software, comprar sensores, e estamos muito longe disso ser real. Ou seja, isso são ferramentas, como nós hoje no nosso trabalho geralmente trabalhamos com ferramentas, aqui a Terra Nova tem as ferramentas informáticas, portanto, todos nós temos ferramentas, agora se tem a capacidade e o conhecimento de operar essas ferramentas com um objetivo, de facto não se atingem os objetivos.
E tanto esses recursos existem, humanos?
E tanto existem que nós temos resultados para lhe mostrar e para mostrar às pessoas. Ou seja, em termos de grandes números, nós, comparando o ano em que nós consideramos que temos informação fiável, como referi, o primeiro grande trabalho, e é o primeiro grande trabalho que as entidades gestoras têm de fazer, é ter tudo devidamente medido e, enfim, com medições fiáveis. Nós consideramos que 2012 foi o ano em que nós terminamos esse processo de instalar medidores fiáveis e ligá-los todos aos nossos sistemas. De facto, comparando o primeiro ano em que nós temos informação fiável, que é 2013, com o ano passado, nós poupamos por ano cerca de 4 milhões de metros cúbicos. Se tiverem atenção que as pessoas aqui da nossa região consomem entre 17 e 18 milhões de metros cúbicos, ou seja, nós estamos a falar de uma poupança correspondente a vários meses de consumo. Ou seja, nós, com o trabalho que fizemos no domínio da eficiência hídrica, no domínio de reduzir as perdas de água, efetivamente nós conseguimos ter mais, se admitisse que as reservas eram as mesmas, tínhamos mais 4 ou 5 meses de água para abastecer as pessoas. E, portanto, é altamente significativo o resultado de uma gestão baseada na eficiência e na redução das perdas, é altamente significativo. Perguntam-me uma questão, enfim, eu como, enfim, as pessoas já viram, falo muito, vou tentar, enfim, ser mais breve, mas colocou a questão também.
Sabe
do
que
lado económico.
A vantagem das entrevistas também de fundo é esta.
É deixarem-nos falar.
É haver mais tempo para
explicar,
refletir as coisas.
É interessante explicar as coisas. E realmente é assim. Para lhe dar um exemplo, no primeiro ano em que nós tivemos uma intervenção em todos os municípios muito focada na questão da redução das perdas, comparado com o ano anterior, nós fizemos mais de 1.500 intervenções de reparação de rupturas. E, portanto, todos os números da IADRA são muito grandes. Ou seja, um número de intervenções que a gente anualmente faz nos 4 mil quilómetros que gerimos. Posso-lhe avançar com outro número, se juntar a rede de saneamento, estamos a falar de 6 mil quilómetros sobre a nossa gestão. E, portanto, nós estamos a falar de milhares de intervenções anualmente, estamos a falar de larguíssimas dezenas de intervenções diariamente, nas rupturas. Onde é que se dá um passo significativo e deu? É nós não repararmos as rupturas que são visíveis e, enfim, diria, que se metem pelos olhos dentro das pessoas e que nos chega essa informação, mas é andar no terreno com equipamentos e com a informação dos caudalímetros e conseguir, de forma proativa, reparar rupturas que não são visíveis,
estão
não há nenhuma informação.
Inicial, não é?
Sim,
numa
não
fase
há nenhuma
mais
informação,
inicial.
Estão escondidas, estão enterradas.
Portanto,
estão
quando vemos água a jorrar na via pública e as pessoas ligam porque
isso
há um...
Isso é a parte mais fácil, digamos. Portanto, a parte difícil é as outras rupturas que não são visíveis.
Silenciosas.
Pronto. E quando eu lhe digo, ou digo aos nossos ouvintes, que de um ano para o outro a gente aumentou mais de 1.500 reparações, estou a referir a essas descobertas proativamente. As reparações têm um custo, ou seja, a ruptura e a perda de água têm um custo. A reparação também tem um custo significativo, ou seja, eu tenho, como referi, são infraestruturas caras, portanto, eu tenho de ter o trabalho, enfim, de abrir ruas, de repor os pavimentos, cortar pavimentos. Tudo isso custa muito dinheiro, cada ruptura custa muito dinheiro. De reparação de uma ruptura custa muito dinheiro. E, portanto, há aqui um balanço em que, a determinada altura, eu tenho uma situação estabilizada e que, a partir daí, eu vou ter mais gasto de recursos, porque isto também são recursos, também é energia, também é os pavimentos, hidrocarbonetos, é tudo, tudo conta. E, portanto, eu vou ter tendência a atingir um nível de equilíbrio em que, de facto, não me adianta investir mais recursos, porque o retorno que eu tenho não vai ser adequado, quer do ponto de vista de recurso ambiental, quer do ponto de vista de uma coisa fundamental que não falamos, que é o bolso das famílias e das empresas.
E também já lá iremos, essa questão do bolso, ela também é uma questão interessante. Mas a esse propósito, até desse trabalho, o que me está a dizer é que são recursos internalizados, portanto é uma estrutura montada, não é propriamente aqui uma subcontratação ou algo que se vai ajustando aos acontecimentos e às ocorrências.
É tudo. No caso da
tem as duas formas.
A empresa é tudo e temos as duas formas. E, de facto, nós demos um salto muito significativo com uma estratégia que nós definimos e preparamos e eu atrevo-me a dizer que talvez seja o exemplo mais interessante a nível nacional. Porquê? Porque nós, o que é que verificávamos? Verificávamos que com os recursos que tínhamos, nós conseguíamos, numa área, enfim, que nós definimos como prioritária, nós conseguíamos muito bons resultados. Mas era impossível estender esses resultados aos 4 mil quilómetros, aos 10 municípios, falando em termos administrativos, em termos de municípios. E, portanto, nós refletimos e achamos que o melhor era, de facto, ter uma experiência de externalização do serviço e daquilo que nós vínhamos fazendo, de forma a rapidamente estender resultados adequados a toda a área sob nossa gestão, a todas as redes. Ou seja, nós, com os recursos que temos, enfim, já lhe referi...
Portanto, haverá aí uma brigada de reação rápida e haverá também outras que estão no terreno.
Sim, nós gerimos as coisas e, portanto, temos uma área onde atuamos que é conhecida aqui com a área da zona urbana de Aveiro, do município de Aveiro, e os outros municípios fizemos um concurso, que foi o primeiro concurso, enfim, nacional, e fomos nós que disputamos e preparamos, baseado numa partilha de resultados. Ou seja, a IADRA não tem custos com esse processo, a IADRA poupa e partilha a poupança com a empresa que resultou desse processo de procura desse concurso público internacional. E, portanto, na prática, o que nós temos é uma equipa grande. Nós tivemos, por parte desse contratado, permanentemente mais de 12 pessoas no terreno a fazer medições ao longo de toda a rede. Portanto, no fundo, acrescentou aqui capacidade, de facto, técnica e humana e permitiu-nos um salto muito significativo. E, portanto, nós hoje temos na IADRA toda, vamos atingir 20% de água não faturada. Eu recordo que o valor a nível nacional ainda anda nos 30%. Recordo que aqui a situação é diferente e nós temos performance diferente. A zona em que nós e os nossos técnicos atuam diretamente já está na casa dos 13%, 14%.
E qual é a meta mais ambiciosa que têm? Já têm alguma coisa definida?
Nós trabalhamos por planos quinquenais. Ou seja, temos um plano de 5 em 5 anos, estamos a terminar um e preparamos outro e o nosso objetivo é atingir 15%. Tendo em consideração aquela lógica que lhe referi, que nós fazemos contas e, portanto, estimamos nesta fase, com os indicadores que temos, que será um nível adequado para atingir nos próximos 5 anos. Neste momento estamos nos 20%, o que é muito bom.
Não falamos, foi das causas que levam a isto. Ou seja, estamos a falar de problemas estruturais, do envelhecimento de redes. O que é que justifica rupturas? O que é que justifica fugas? Ou como é que isto se resolve? É com grandes intervenções estruturais de modernização de redes, substituição de rede, equipamentos, novos equipamentos?
Bom, é tudo. Ou seja, e as pessoas sabem em suas casas que, de facto, os sistemas envelhecem naturalmente, os materiais têm durações limitadas, há todo um conjunto de circunstâncias associadas, enfim, à forma como as pessoas usam os equipamentos, que levam a que os equipamentos não durem para sempre, e assim é no setor da água. E, portanto, todas as questões que referiu são verdadeiras, portanto, há, de facto, questões ligadas ao envelhecimento dos próprios sistemas. Como lhe referi, em água, nós temos, felizmente, abastecimento de água há muitos anos. Eu tenho na minha sala algumas fotografias dos sistemas que temos, que têm azulejos que datam de 1947 aqui, de Aveiro. Ou seja, nós estamos a falar de sistemas, e em 1947 não apareceu o sistema de abastecimento de água, é muito anterior. E, portanto, há todo um conjunto de infraestruturas que vão envelhecendo e que precisam de ser substituídas, ou seja, necessariamente temos um plano também anual de investimento na substituição, não é só expansão.
Esse é aquele que ouvimos falar sempre que há obras públicas, não é? Alguém, uma Câmara que vai fazer um arranjo de uma avenida e que depois aproveita a circunstância para rever sistemas, não é?
Isso aí é uma estratégia que nós temos tido e que teve muito reflexo nos últimos anos, porque, naturalmente, temos, mesmo do ponto de vista também de eficiência de uso de recursos, tentamos compatibilizar os nossos interesses com aquilo que são as intervenções decorrentes da renovação urbana. E, portanto, sempre que há um projeto de renovação urbana, e aqui em Aveiro e nos 10 municípios houve muitos nos últimos anos, nós analisamos previamente como estão as nossas infraestruturas e determinamos se renovamos ou não, sendo que é normal que a gente aproveite para renovar as infraestruturas paralelamente com aquilo que é feito à superfície de renovação urbana. Mas, para além disso, nós temos indicadores, portanto, também aí. Nós temos conhecimento, temos uma área que a gente designa que é a área da gestão de ativos, em que acompanha tudo o que é a informação que a gente vai colhendo dos sistemas, ou seja, nós temos o registro georreferenciado das rupturas, que tipo de rupturas, que tipos de materiais, e, portanto, nós temos as nossas infraestruturas catalogadas.
Portanto, as câmaras não se podem queixar da falta de informação sobre aquilo que está debaixo do solo, não é?
Bom, é assim, a informação tem de estar sempre a ser construída. E, portanto, nós, eu digo isto, mas também lhe digo que todos os dias a gente descobre situações
novas.
Novas que são, como eu disse, são infraestruturas enterradas, é muito diferente.
Sim, mas partilha de informação existe, não é?
Existe, nós partilhamos os nossos sistemas de informação geográfica, temos informação dos projetos dos municípios na renovação urbana e, portanto, há necessariamente que trabalhar em conjunto e nós trabalhamos. E, portanto, há essa componente de renovação de infraestruturas. Mas, para além da renovação de infraestruturas, existe todo um conjunto, muitas vezes até de operação, da forma como se operam as coisas, que têm influência nas rupturas também. Posso lhe dar um exemplo que é, enfim, que é intuitivo para as pessoas. É evidente que quanto mais pressão eu tiver nas redes, mais rupturas tenho naturalmente. Quanto mais problemas como eu tenho neste momento aqui na região e no país todo, seca extrema, o que é que vai acontecer? Os solos vão secando também em profundidade e vão mexendo e vão provocando
abatimentos.
Sim, abatimentos e mexidas nas próprias condutas e, portanto, na prática, este tipo de variações também de clima acaba também por ter influência no aparecimento de rupturas nas infraestruturas enterradas. Portanto, é todo um conjunto de situações.
É curioso porque quando entramos aqui, quando entrou aqui na rádio, chamou a atenção a questão daquele mostrador que tem objetos da rádio mais antigos, gravadores, etc. E a tecnologia foi mudando. Quando me diz esta questão sobre as condições do solo que mudam, os materiais ao longo dos anos, neste tipo de atividade, não foram mudando assim tanto?
Mudam.
Também há modernização?
Mudam, tudo muda. É mais uma questão de vermos que escala temporal é que estamos a falar.
Falou há pouco de 40 anos, 50.
Enfim, sei lá, se recuar àquela época que lhe falei, onde foi feita uma grande infraestruturação na década de 40, 50, tinha de forma mais ou menos constante a utilização de tubagem de fibrocimento, que eu acho que as pessoas também já ouviram genericamente falar.
Não é? O tipo de manilha.
Não, isso é na parte de saneamento, ou seja, nós temos dois tipos de escoamento, enfim, eventualmente a Terra Nova, se quiser ter um programa de continuado sobre as tecnologias de água, eu estou disponível, mas a gente usa aquilo que se diz na manilhas é para escoamentos na parte das águas residuais, escoamentos em superfície livre que não são em pressão, os tubos não vão cheios. Na parte da água são tubos e, de facto, nessa época, e aqui em Portugal usava-se muito o fibrocimento, que no fundo era um material, são tubagens feitas de cimento e amianto. Depois, como sabe, enfim, a ciência foi evoluindo, começou-se a entender os malefícios para a saúde que existia das fibras de amianto. Não me refiro à questão da utilização de tubagens de amianto na água, porque o problema das fibras de amianto é a respiração, portanto eram as fibras decorrentes das placas de amianto e tudo isso. O que é um facto é que houve uma mudança tecnológica e o amianto desapareceu e as tubagens de fibrocimento desapareceram. Ou seja, depois evoluiu-se para as tubagens de materiais plásticos. Enfim, ou seja, e aí há vários tipos de materiais. Durante uma época muito grande fomos para os PVCs e as pessoas ainda veem quando se abre uma rua muitas vezes uma tubagem plástica cinzenta, que são os PVCs, policloreto de vinis, que é um material rígido, não é flexível e que vinha de facto em varas, eventualmente o termo manilhas também poderia ser aplicado, mas são varas de alguns metros. Depois passamos por uma fase de materiais plásticos na mesma, mas mais flexíveis, que é o polietileno, e as pessoas hoje veem aquele tubo preto, em que, de facto, estamos a falar já de outro tipo de materiais plásticos. Cada material tem características específicas, durabilidade específica, e tanto daí também, volta à conversa que referiu do conhecimento e da dimensão das coisas, tudo isto exige conhecimento e técnicos que acompanhem esse conhecimento, porque cada material tem a sua gama de aplicação bem definida. O que nós passamos, de facto, foi, e hoje a maior parte das redes ainda são em polietileno, depois alguns tipos de redes são em ferro fundido de características especiais, para a água, ferro fundido de útil, mas isso genericamente usa-se para outro tipo de condutas, elevatórias, enfim, sem ramais domiciliários, é um pouco essa a situação. Mas, portanto, a resposta à sua pergunta e à curiosidade dos ouvintes é que, de facto, também os materiais vão evoluindo ao longo das décadas e os equipamentos, tudo vai evoluindo.
E, seguramente, também com esses novos desafios que se colocam ao nível dos solos e das características dos solos, venham também a levar a novas descobertas e a novas soluções, pelo menos no campo da durabilidade. Estamos a caminhar aqui para o final. Havia aqui duas ou três questões que gostava de lhe colocar. E esta sobre redes, renovações, revisões, isto encaixa de alguma forma com PRR ou não há relação possível nisto? Há aqui algum espaço de oportunidade, porque sempre ouvimos falar muito da questão da oportunidade e dos fundos europeus e daquilo que eram os calendários das câmaras e da ADRA para conseguir fazer este ou aquele investimento. E agora, no momento em que estamos, há aqui janela especial de oportunidade?
Silêncio. É assim, a questão coloca-se de forma muito real e eu volto atrás nesta entrevista quando referiu de forma muito pertinente os sistemas cuja sustentabilidade económica poderia não existir e não existe. Ou seja, quando aparecem os grandes apoios da União Europeia com fundos e dinheiro a fundo perdido para obras de saneamento básico, correspondiam a um problema de necessidades de infraestruturas básicas, essas necessidades ainda existem. E por trás disso o que é que tem? Tem a capacidade de ter um preço para o serviço adequado à capacidade económica das famílias e do país. Ou seja, o que eu lhe diria é que nós ainda precisamos, e na região da Aveiro ainda precisamos, que venham a ser alocados fundos comunitários, dinheiro a fundo perdido, que permitam controlar um pouco o elevadíssimo valor dos investimentos que são necessários para responder às necessidades da região e às necessidades das pessoas.
E o que é que ainda falta fazer, então?
As nossas necessidades são permanentes, como lhe digo, nós o que investimos é na casa dos 10, 11, 12, 15 milhões de euros por ano. A IADRA é uma empresa que foi constituída para ser economicamente sustentável, o que não significa que nós não precisemos de, nos grandes projetos, ter na mesma uma componente de financiamento a fundo perdido para permitir adequar e manter os níveis de tarifas, enfim, tal como eles são e são sustentáveis do ponto de vista da capacidade da região também. Agora, a informação que temos é que, de facto, não vem muito dinheiro, infelizmente, para o setor do saneamento básico. Aquilo que se fala a nível nacional é que virá dinheiro para projetos muito específicos, nomeadamente os projetos relativos, enfim, à utilização de águas salinas e de salinização na zona do Algarve, os projetos de reutilização de águas residuais tratadas, ou seja, há alguns projetos emblemáticos que se inscrevem naquilo que são as políticas mais atuais da União Europeia e nacionais, que têm a ver com a reutilização de recursos e a circularidade e, portanto, a questão da transição energética, portanto, haverá algum recurso a fundo perdido para essas áreas.
E a ADRA tem algumas ideias nesse capítulo do reaproveitamento de águas?
É assim. Nós, como lhe referi, temos de facto aqui disponibilidade de água e prevemos ter disponibilidade de água para os usos que nós prevemos que venham a existir na região. E, portanto, é mais no domínio, enfim, do ambiente e do bom uso dos recursos que se coloca a questão da reutilização. A ADRA não tem grandes estações de tratamento, nós temos 6 estações de tratamento de pequena dimensão, e, portanto, a questão coloca-se para as grandes estações. Aqui na região existem 2 grandes instalações de tratamento que são da responsabilidade do sistema em alta, que também é um sistema nosso colega, digamos assim, das Águas de Portugal, e dos municípios, que é o sistema da ADCL, que é o sistema que, herdeiro da Cimerria, que as pessoas conhecem todas aqui na região da Aveiro, Cimerria. Portanto, a Cimerria foi integrada com outros sistemas e hoje é a Águas do Centro Litoral. Existem 2 grandes estações de tratamento que são originárias da Cimerria, que é a Tarcacia e a Tar aqui de Ilhavo, no Norte, e nessas, com certeza que nos próximos anos vai haver projetos para adequar a água à reutilização. Nós temos projetos de pequena dimensão, porque as nossas hectares são de pequena dimensão. 95% da água residual gerada aqui na zona é tratada no sistema em alta. Nós temos projetos de pequena dimensão, mas que serão demonstrativos. Na hectare maior que temos, que é a Severo do Voga, a Severo do Voga não pertence ao universo geográfico da ADCL e, portanto, é um sistema em que nós temos estação de tratamento também. E temos projetos no domínio da criação ou da produção de energia para autoconsumo e estamos a falar essencialmente de energia solar. E, portanto, a IADRA vai entrar nesses projetos com alguns projetos no domínio do autoconsumo com produção de energia solar, nomeadamente nas instalações de maior consumo durante as horas de sol. Ou seja, tentando aproveitar ao máximo aquilo que é o recurso da energia solar.
E a tal questão da eficiência energética, Fernando Vasconcelos, estamos mesmo a terminar, falou aí da dessalinização, faz sentido pensar numa zona como a nossa, com a costa que temos, num tipo de processo deste ou não?
Faz sentido pensar em tudo. E isso não tem qualquer sentido na nossa região. Ou seja, o que é que se passa? Eu referi-lhe que nós, por exemplo, só com o projeto de eficiência hídrica, só na poupança, nós ganhamos 5 meses de consumo da região em termos de água. Ou seja, a nossa região é uma região em que tem uma disponibilidade grande, fez investimentos, tem capacidade de reserva, as pessoas conhecem, isso é assim, estou a pensar no Vogan, na uma boa gestão focada nas necessidades do uso urbano da água, que é o uso que, segundo a lei, é o uso prioritário, os investimentos que possam ser feitos nos outros utilizadores da água que são muito mais significativos do que o uso urbano, ou seja, o uso agrícola e o uso industrial, em quantidade no país e na região, é muito mais significativo, o uso urbano, do ponto de vista de quantidade, é muito menor. Portanto, se os outros utilizadores fizerem o esforço de eficiência que fez o uso urbano através da IADRA, e se conseguirem poupanças idênticas, poupamos imenso dinheiro e recursos. E, portanto, manifestamente digo que o caminho é esse.
Não fará muito sentido pensar em investimentos aqui na nossa costa,
noutra
ordem, não é?
Sim, num horizonte visível será com certeza uma aposta errada na região.
Falou aí da questão da agricultura, do uso mais, não do uso doméstico para consumo próprio, mas, por exemplo, para lavagens, limpezas, regas. E viemos de um tempo em que havia a política dos furos quase por casa, não é? Vamos voltar a esse tempo ainda? Do encorajamento das pessoas terem um furo para regar para...
Não, é que sim, as pessoas... Enfim, estes sistemas são construídos, os sistemas públicos de abastecimento de água, são construídos exatamente porque esses sistemas falharam. Ou seja, a tecnologia evolui. Eu deixo-lhe o repto para fazermos um programa destes de várias horas, porque de facto o tempo não chega para tudo. Mas, se as pessoas pensarem... com os seus sistemas que têm individuais, todas as pessoas têm os avós que tiveram, enfim, o poço, o furo, a fossa cética, e os problemas que tinham para gerir esses sistemas. E a chegar à altura do verão, como agora, e a mina secar, e o poço secar. Portanto, de facto, evoluiu-se desses sistemas para sistemas com capacidade técnica e com capacidade de armazenamento e com resiliência. É muito vulgar as pessoas chegarem, enfim, eu trabalho no setor das águas desde sempre, e era muito comum chegarem, enfim, pessoas das freguesias, pessoas individuais, a dizer, arranjem-me água, mas eu só preciso de água em agosto, senhor engenheiro, só preciso de água em agosto. Isto não funciona assim. Ou seja, esses sistemas são sistemas precários. Hoje existe, de facto, uma tendência, mesmo a nível internacional, devem ter ouvido a palavra o off-grid, ou seja, as pessoas terem sistemas autónomos e independentes. É claro que isso é possível, a tecnologia também evoluiu. Hoje as pessoas podem ir por esse caminho. Agora não é aí que estamos, ou seja, esses sistemas hoje são os sistemas que estão a pedir para aderir aos nossos sistemas. E, portanto, enfim, pese embora...
Seria um contrassenso pensar a coisa de outra forma.
Embora haja evoluções em algumas zonas desse género, não vai ter esse tipo de evoluções a curto prazo em zonas urbanas e, enfim, e com concentração demográfica significativa.
Teríamos também outro programa sobre tarifários, sobre os custos do sistema. Havemos ter, mas só para ter uma percepção sua, como alguém do sistema, como alguém do setor, qual é a tendência que isto poderá seguir? A água, tendencialmente, um bem mais raro, mais escasso, mais caro, é isto?
Necessariamente, ou seja, quando fala de projetos como a salinização ou projetos como a reutilização, e eu peço às pessoas que ponderem o que eu respondi relativamente a essas questões, está sempre a falar de enormes investimentos que vão ter de ser pagos. Ou seja, está sempre a falar de uma enorme pressão sobre aquilo que as pessoas pagam. E, portanto, se houver soluções que sejam, que garantam fiabilidade e sejam adequadas, e as soluções são sempre adaptadas ao sistema em concreto, portanto, quando eu lhe falo, as situações têm de ser soluções para aqui, para esta zona, de facto, nós estamos a falar também a esse nível, podem ser apoiados a fundo partido e tudo isso. Mas não estamos a falar de políticas que levem a uma maior acessibilidade económica à água em quantidade e qualidade. Estamos a falar de políticas que necessariamente têm um impacto sobre o custo dos sistemas. Desde logo pelos elevadíssimos investimentos e pela energia, pelo uso de energia nesses sistemas.
Fernando Vasconcelos, o agradecimento a 54 minutos de conversa neste programa das quartas-feiras, que tem reposição no domingo à hora de almoço, que fica disponível esta quinta-feira de manhã em terranova.pt e que regressa na próxima semana com um novo convidado. Podemos já adiantar, será o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, a marcar presença na próxima edição. A todos os votos de um bom resto de semana.